Salve, salve! Eu sou o Marcelo Reck, redator da Mindset de Ribeirão Preto, e esse é o Reck Play. O coronavírus segue entre nós e, pelo jeito, não vai embora tão cedo. O bichinho vem causando estragos na vida pessoal e na economia, então todo mundo está se perguntando o que fazer agora e também lá na frente. Como no episódio anterior, os convidados trouxeram pontos de vista muito interessantes e várias pessoas me falaram que as opiniões foram úteis de verdade nas suas agências, decidi fazer mais um episódio com o tema. E agora não foi diferente, tem muita coisa que você pode adaptar para os seus clientes. Retomando o formato. São três profissionais respondendo a três perguntas sobre como estão enfrentando a crise. Como tem muita coisa acontecendo e o home office está tomando mais tempo do que a gente imaginava, não consegui gravar as conversas online, mas um dia a gente consegue retomar. Já aproveito para agradecer a todos os participantes por terem cedido um pouco do seu tempo em meio a esse caos todo. Os convidados são o Roberto Lopes, sócio e diretor de atendimento da Mindset de Ribeirão Preto. Ele já passou por grandes agências da cidade e hoje, entre muitas coisas, é o meu chefinho, o patrão. Tony Risse é sócio da Online, também de Ribeirão Preto, e comanda o atendimento e performance da agência, sem falar que tem grande experiência na área de franchising. E Rodrigo Almeida, sócio e diretor de criação da MP, de Goiânia, que é responsável por conquistar diversos prêmios, como Profissionais do Ano e da APP, aqui de Ribeirão. Deixei os sites das agências na descrição do episódio para você conhecer os trabalhos. Não deixa de conferir que vale a pena. Antes de começar, aquele momento de pedir para se inscrever na plataforma em que está ouvindo para receber as notificações dos próximos episódios. Ah, e curte a página no Facebook e segue o perfil no Instagram. Se ouvir cachorro e filhos ao fundo, não repara não. Deixa quieto que tá tudo em casa, literalmente. Então já sabe, o rec é meu, o play é seu. A primeira pergunta que os convidados responderam foi: como a agência orientou os clientes nessa fase inicial de isolamento social e como vem sendo as conversas internas e com os clientes para garantir eficiência e agilidade na comunicação? Para abrir a conversa, a opinião do Roberto Lopes, da Mindset.
Primeiramente, obrigado pelo convite, né? E parabéns pela iniciativa aí do Hack Play. Acho que a galera, todo mundo que eu converso aí tem elogiado bastante e acho que é importante ter essa iniciativa no nosso segmento. Na verdade, a agência, né, a Mindset, né, eu, meu sócio, né, o Marcos, o Marquinho e todos os que estão no front aí de atendimento e até internamente, né, acho que a gente tá bem alinhado com o que tá rolando e o que precisa ser feito. Na verdade, é um momento, eu acho que as agências, como no geral, tem que estar mais próximo ainda dos clientes, né? Na verdade, entender a necessidade deles, entender o momento. Cada cliente, obviamente, vai ter um momento diferente, né? Uma situação diferente. E, na verdade, assim, o posicionamento da agência é realmente tá junto, entender a necessidade e dar uma resposta, uma solução rápida para os seus clientes, né? Na verdade, eu acho que o momento é de estar realmente mais próximo. Eu, particularmente, tenho conversado praticamente todo dia, né, com os clientes, em reuniões de alinhamento, enfim. Então, eu acho que, na verdade, as conversas têm acontecido, né? A gente tem trabalhado normalmente, obviamente, é uma situação nova para todo mundo, sem precedente, né? Acho que até para mim, trabalhar de home office, né? Aliás, você escuta latido, desconsidera que eu tenho três cachorros, você sabe. E então acho que para todo mundo não preciso nem falar, né? Acho que todo mundo já conhece a situação. E eficiência e agilidade na comunicação nesse momento é super importante. Tem que ter a resposta rápida e bem alinhada com os objetivos e com o propósito do cliente, né? Seja qual for ele.
Dando sequência, Tony Risse, da Online.
O que nós estamos fazendo nesse momento de desafio é nos reunirmos quase que diariamente com nossos clientes e juntos entender o que é mais eficaz nesse momento de isolamento. Acredito que diariamente tomamos inúmeras decisões importantes, entre elas estratégias, muitos feedbacks das ações executadas e o principal, o ajuste caso necessário com a máxima agilidade. O que eu sinto nesse momento é uma grande ansiedade e incerteza por parte de nossos clientes, que é bem normal. E que tudo que era urgente, até comum dentro de um processo de agência, está muito mais urgente agora. Mas nós, como agência, temos obrigação de, primeiro, avaliar a situação com calma e mostrar para o cliente o melhor rumo que ele deve seguir. Um dos principais valores que temos dentro da Online é a atitude de dono, Eu adoro sempre falar isso. E isso a gente deixa bem claro para eles, que sentimos a sua dor como se fosse realmente nossa. E na minha visão, isso é a parte mais importante. É isso que os clientes precisam nesse momento, essa consultoria diária, porque eles estão doentes com tudo isso. Então a gente tem que pegar na mão, medir a temperatura, deixá-los o mais seguros e confortáveis possível em um momento tão incerto como esse que estamos passando.
Para fechar a primeira rodada, Rodrigo Almeida, da AMP.
A gente, logo no início, a AMP foi muito, muito rápida, muito ágil nessa questão aí de decidir enviar a equipe para o home office. Então, quando a gente vê as primeiras notícias, as primeiras recomendações sobre a dispersão do vírus e a importância de se ficar em casa, a gente rapidamente já enviou metade da agência para home office. Foi uma decisão realmente muito rápida. 3 dias seguintes a gente enviou mais 40% da agência e os últimos 10% na semana seguinte. Então, a nossa comunicação em relação ao público interno foi muito rápida. Nosso foco prioritário realmente foi preservar a saúde ao máximo, ajudar as pessoas a cuidar das suas famílias. Então, a gente realmente implantou essa mudança de home office muito, muito rápido. Para os nossos clientes, a gente informou também com velocidade, dando até um passo anterior a eles. Mas eles também, em questão de poucos dias, já também começaram a implantar os seus próprios home offices e também horário de atendimento reduzido, a já passar isso para o público deles também. A gente fez essa migração rápido. Hoje a gente está com apenas 2 pessoas na agência para dar um suporte aí, alguma coisa que a gente precisa emergencialmente em relação a servidor. Realmente a grande maioria das pessoas, 40 e tantas pessoas estão trabalhando de casa. E realmente, assim, no começo a gente teve um pouco de dificuldade em relação à ferramenta e a gente percebeu que trabalhar esse esquema de home office pra gente tem sido uma forma de trabalho mais aprofundada, mais acelerada. Você acaba acordando dentro da empresa e indo trabalhar mais tarde dentro da empresa, né? Como se todo mundo tivesse levado um pedaço da agência ali consigo. A solução foi mudar o sistema, a gente agora está com Teams. Na verdade, não agora, né? A gente também, de forma rápida, a gente percebeu que precisava ir de um sistema melhor, de uma forma mais organizada para trabalhar. E aí a gente tem o Teams dando esse suporte. Claro, tem sempre o complemento de uma ligação, de um WhatsApp, do e-mail. Mas o Teams vem para ajudar a gente também a ter um jeito de trabalhar que preserve também a nossa saúde mental, porque realmente ficar só no WhatsApp é impossível, né? Impossível. A gente também tem, Marcelo, um jeito de trabalhar que é muito focado de uma forma coletiva, colaborativa, e houve uma preocupação em se preservar isso. Então, busco fazer brainstorms virtuais, estar em contato sempre com os meus criativos, com a equipe de planejamento, com os atendimentos, buscar sempre essa união mesmo que é a distância, que é o nosso jeito de trabalhar, isso está no DNA da MP, e a gente vem preservando isso mesmo no trabalho a distância, no trabalho longe. E a gente se cobra também a questão da agilidade muito mais em relação a cada job, a cada processo aí que os clientes precisam da gente. Então, no fim das contas, esse processo de home office, apesar de estar sendo mais intenso do que a gente achou que ia acontecer, ele está tendo um excelente resultado, a gente está conseguindo manter o padrão, estamos conseguindo entregar muita qualidade para os nossos clientes com muita agilidade. Tem sido um processo bem eficiente, surpreendeu algumas pessoas, tanto internamente quanto externamente. Os nossos clientes também ficaram surpresos com a nossa capacidade de execução à distância e com essa capacidade coordenada. É um trabalho, de novo, queria valorizar a questão do trabalho em equipe, dos nossos líderes, acho que isso faz toda a diferença.
A segunda questão foi: todas as marcas têm a obrigação de se pronunciar nesse momento, como e o que elas podem fazer tanto pela economia quanto pelas pessoas sem soar oportunista? A sequência é a mesma: Roberto Lopes, Tony Risse e Rodrigo Almeida.
Eu acho que sim, eu acho que na verdade todas as marcas, não que tenha obrigatoriedade, mas eu acho que deveriam se posicionar, pelo menos mostrar que ainda estão vivas, né? Então, dependendo do segmento, né? Segmento de turismo que a gente tem cliente, foi muito afetado. Então, na verdade, o cliente, né, os consultores, todos eles estão, na verdade, eles estão envolvidos em resolver emergências, né, pessoal, principalmente no começo, né, que precisava voltar ou remarcar. Então, na verdade, mostrar mais ainda que eles estavam preparados e mostrar a diferença, né, fazer a diferença. não é só na bonança, né? Então, num período difícil, eles estavam presentes e ajudaram muitos clientes, né? Então, mesmo sem faturamento, porque na verdade praticamente parou, né? Então, na verdade, assim, no segmento, né, mencionei o turismo que a gente tem lá dentro da casa, até por conta de tudo, né, de ter fechado o aeroporto, distanciamento social, do câmbio, né, que influencia muito. Então, na verdade, eu acho que é um momento até de, que é o que a gente tem feito, de fazer um planejamento, espero que em breve, né, o mais breve possível, não vai ser tão breve, mas já está preparado para ser retomada. E, na verdade, até você mencionou uma palavra aqui, né, o oportunista. Eu acho que é realmente, assim, o tom... tem que ser muito bem trabalhado, né? Tem que tomar muito cuidado realmente para não só o oportunismo, né? De forçar barra, forçação de barra. Seja ele qualquer segmento, qualquer comunicação. Né? Então acho que o momento é de trazer junto, de ter uma comunicação alinhada, né? Estratégia alinhada dentro de um bom senso, né? Eu acho que esse é o ponto.
Na minha visão, todas as marcas devem se posicionar diante desse momento, mas se realmente forem fazer algo relevante, não simplesmente fazer por fazer. E essa pergunta, como e sem soar oportunismo, sendo que também a empresa precisa sobreviver, mas como? Eu quero aqui citar uma frase que meu sócio fala muito em nossas reuniões com os clientes. Eu adoro essa frase. As pessoas não compram o que você vende, mas por que você vende. Isso para mim é muito verdadeiro, não somente agora, nesta crise, nesse desafio, mas sempre. Me lembro da crise há pouco tempo atrás. As empresas tiveram também um grande desafio e mesmo assim sobreviveram. Fecharam muitas, claro. Mas sempre acreditei que se você entrega algo realmente que seja relevante, de valor, que mostra que ele vai evoluir de alguma forma com o que você está oferecendo, a probabilidade de você passar por esse desafio será imensa e mais, sairá muito mais forte do que já era. Eu comento muito isso com os meus clientes quando eles me perguntam: a gente abaixa os preços, dá desconto, e se não vender? Então eu respondo: nesse momento temos que pegar o melhor que temos e oferecer e dar aos seus clientes, não somente em desconto, claro que isso também é importante, mas em ações que vão ajudá-los a passar por este momento com mais tranquilidade possível, que vai mostrar que sua empresa está junto deles, sem rótulos, com verdade, transparência. Penso que esse momento é de união. E depois desse desafio, eu acredito que muita coisa irá mudar. Mas mais uma vez, como citei lá em cima, as empresas que passarem por isso e transmitirem essa essência seguirão muito mais forte. E falo isso independentemente se é uma empresa, na minha opinião, de pequeno, médio ou grande porte.
Na minha visão, acho que todas as marcas têm sim a obrigação de se pronunciar, mas claro, sem jamais soar oportunistas. Eu acho que as marcas precisam sim ter em seus discursos clareza, precisam ter aí o carinho com o consumidor e precisam ajudar de alguma forma. Essa comunicação ela pode ter um viés mais comercial, ajudando os consumidores a comprar o produto com descontos, sem taxas de entrega, de formas facilitadas por conta do momento que a gente está vivendo. Acho que isso é importante ser dito para o consumidor, facilitar essa aquisição desse produto, ajudar de alguma forma na compra desse produto, isso precisa ser comunicado. E eu também acho que a comunicação pode ter um viés mais emocional, dando força para as pessoas passarem esse momento, ajudando as pessoas a superarem essa fase, né? Porque, sem dúvida, é um desafio sobre vários pontos de vista, né? Um desafio para todo mundo, inclusive é um desafio financeiro, é um desafio emocional, é um desafio físico. Então acho que se as marcas puderem ajudar, puderem contribuir, isso tudo é muito bem-vindo. Claro, dentro usando, né, aquilo que já está no DNA delas, sendo aquilo que elas já são. Eu acho que elas têm que lembrar do compromisso delas e usar esse compromisso, essa vocação como plataforma do discurso que elas vão dizer. Seja o discurso para um lado mais comercial, ajudando os consumidores a adquirir esses produtos, seja num discurso num tom emocional, dando força e ajudando a dizer para as pessoas que esse momento vai passar e ajudando de alguma forma. Eu acho que essa história das lives, por exemplo, é uma forma de contribuir com a saúde mental das pessoas. E as marcas que apoiam a realização de lives, estão ajudando a levar entretenimento para a casa das pessoas, estão dando uma grande força na superação desse momento. Acho que estão ajudando, sim, as pessoas a terem mais qualidade de vida, a sorrirem, a terem mais alegria mesmo a gente estando vivendo esse momento tão difícil. Vivemos aí num ecossistema, as marcas fazem parte disso, e o que puder ser feito, acho que precisa ser feito. Inclusive, tem o viés social, né? Seja com doações, seja com algum tipo de arrecadação. Então, acho que as marcas precisam sim afinar os seus discursos e as suas ações para contribuírem na superação desse momento. Também acho que é importante dizer que elas têm essa comunicação externa, né, que a gente já falou, para o consumidor final, mas há também a necessidade de comunicação interna, de acalmar essa equipe, de conversar com esse time, de estar perto desse time e, na medida do possível, de preservar empregos. Eu acho que é fundamental, e é algo que a MP também se preocupa muito, que a gente está buscando muito isso. É uma das nossas missões nesse momento. E acho que quando a gente fala de comunicação aí das marcas, dos anunciantes, acho que eles têm que ter essa preocupação de também estar se comunicando bem com o seu público interno.
E para fechar esse papo, a bola de cristal dos profissionais entrou em ação. A gente está em isolamento social há mais de 3 semanas, mas tudo ainda está muito nebuloso. Já dá para deixar de ver só o dia seguinte e conseguir ter uma visão um pouco mais à frente? O que já dá para sentir que pode acontecer e como se preparar? A ordem das respostas permanece com o Roberto, Tony e, fechando, Rodrigo.
Com relação ao futuro, acho que ainda para todo mundo assim é uma bruma, né? Tá meio nebuloso, mas eu acho que dá para enxergar o dia de amanhã. Eu acho que não vai ser realmente eu sou otimista, né? Mas eu acho que não vai ser tão rápido, mas vai acontecer. E eu acho que determinados segmentos, determinadas situações já mostram isso, né? Começa uma luz no fundo do túnel, e eu acho que quem saber trabalhar vai com certeza conseguir vencer essa e passar por essa crise, né? Por essa situação aí que pegou todo mundo realmente de surpresa. E eu acho que é o que você falou, assim, que a gente tava conversando, né? A gente conversa sempre, mas é de preparação, um momento realmente de planejamento estratégico, de estar muito bem alinhado, ter tomada de ações que realmente façam a diferença e assertivas, né? Mais do que nunca a gente vai ter que ser assertivo. A verba, de uns tempos para cá, na verdade, as verbas em comunicação mudaram, assim, diminuíram, na verdade, mas tiveram mudanças até de cultura de agência, né? De a maneira de trabalhar, enfim, novas ferramentas, novas plataformas. E eu acho que, na verdade, é o que a gente vem conversando, assim, tá preparado para essa retomada acontecer o mais rápido possível. E a agência tem que estar junto do cliente, sempre alinhado aí com os seus propósitos.
Realmente, como eu falei nas outras respostas, hoje, tanto a agência quanto os nossos clientes, as decisões acabam sendo diárias. Todos nós estamos buscando entender tudo que está ocorrendo, né? E em como poderemos ser melhores quando tudo isso passar. Obviamente que a internet, gente, é um canal que todos deverão estar aprendendo como vender os seus produtos, oferecendo o melhor sempre aos seus clientes. Aqui estamos criando um planejamento mais a longo prazo. Mas ainda assim, acredito que hoje e mais do que nunca para o futuro, este consumidor se tornará cada vez mais exigente. Vai avaliar muito bem antes de comprar uma coisa ou outra, e mais, entender bem os principais pilares que regem a marca, o que ela fez ou faz para ajudar as pessoas e sociedade, qual o impacto na natureza, sustentabilidade. Penso que isso vai realmente começar a ser um diferencial. Por isso, temos que ajudar os nossos clientes a entregar valor para quem consome os seus produtos ou serviços em um mercado que, na minha opinião, como eu já disse mais de uma vez, será cada vez mais competitivo.
Sobre o futuro, aí essa é a pergunta de US$1 milhão, né? O que vai ser daqui para frente? A gente não sabe, eu acho que ninguém sabe exatamente o que vai ser, mas algo a gente pode dizer com certeza: as coisas vão mudar. Não sabemos a intensidade dessa mudança, pode ser uma mudança menor, pode ser uma grande mudança, mas sem dúvida haverá mudança na forma das pessoas se relacionarem, se divertirem, conversarem, trabalharem. E cabe a nós, eu acho, publicitários, entender isso. Eu acho que um dos nossos grandes skills aí é entender o consumidor, saber como o consumidor pensa e falar com ele. E agora o que as agências vão precisar fazer é entender esse novo consumidor. Como eles vivem, é meio um Globo Repórter aí, né? A gente vai precisar entender o que as pessoas vivem, como elas vão, o que, que elas vão fazer, como vão ser essas interações entre elas, o que as marcas devem fazer para falar com esses consumidores. Então, acima de tudo, o trabalho das agências é entender o que está acontecendo nessa mudança na cabeça das pessoas, nas formas como as pessoas vivem, e depois trazer isso para dentro da agência, para que as agências possam ajudar suas marcas a se comunicar com esses novos consumidores, com esse novo mundo, com essa nova forma de agir, de pensar e de viver. É um trabalho de observação profundo, um trabalho de sensibilidade e, acima de tudo, tem que ser um trabalho muito responsável, muito equilibrado e muito respeitoso, como eu acho que tem que ser sempre o trabalho da agência, as campanhas dos anunciantes. Acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Espero que a gente possa sobreviver a tudo isso, que possamos vencer tudo isso. E não tenho dúvida de que as agências, junto com as marcas, têm aí uma grande responsabilidade, um grande compromisso durante essa crise e principalmente pós-crise. A função do publicitário ajuda a gerar empregos, né? Ajuda a fortalecer as companhias. E acho que a gente precisa, passar dessa crise, fortalecer essas empresas, ajudar essas empresas a crescerem, a gerar empregos, a cuidar das pessoas que estão com elas. Né? Isso é fundamental.
Para finalizar, eu destaquei um trecho do Rodrigo, da MP. Em algumas conversas anteriores que a gente teve, ele destacou a importância de fortalecer as agências dos mercados regionais, que é justamente a proposta do RecPlay. Tem mais coisas aí nesse trecho, mas aí vira spoiler.
Quero agradecer o convite. Obrigado aí pelo convite. Conte comigo, como publicitário, como sócio aí da MP. Eu acredito muito no mercado independente, nas agências regionais, na força dos criativos, dos planners e de todo mundo que faz as agências regionais independentes crescerem e se destacarem. Obrigado a você que está ouvindo aí essa gravação. A gente ia fazer esse bate-papo ao vivo, mas acho que por conta aí de tudo que aconteceu, temos que se virar com essas gravações mesmo. Mas estamos junto, viu, galera? Obrigado pela audiência, obrigado para você que está aí com a gente ouvindo, e tamo junto. Vamos superar, vamos vencer, vamos passar por isso e vamos sair mais fortes, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, tudo de bom.
Apito final, fim de jogo. Rodrigo, obrigado por esse jabá na faixa. Roberto, Tony e Rodrigo, de novo, valeu demais por esse papo. Totini Produções, sempre grato. E obrigado a você que ouviu o episódio até o fim. Se gostou da conversa, se inscreve aqui mesmo onde está ouvindo para não perder nenhum episódio. Depois, acessa a página do RecPlay no Facebook e compartilhe o episódio. Conhece alguém que vai gostar desse papo? Manda o link pelo jeito mais fácil mesmo. Você dá aquela força para a mensagem chegar mais longe e trazer mais gente para a conversa. Vamos discutir juntos a publicidade dos mercados regionais e melhorar os trabalhos de todo mundo. Então, até o próximo RecPlay. Acho que falando de novo sobre o coronavírus. Tem algum profissional que você gostaria de ouvir a opinião? Manda mensagem com o nome. Bom, por hoje é isso. Aquele abraço.